Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar nesta casa que a gente é recebido com muito carinho, com muito amor. O tema de hoje, Jesus e Kardec. Esta proposta a gente retirou do livro Trevo de Ideias, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito, seu guia Emmanuel, que ele nos traz um capítulo chamado Jesus e Kardec. Eu sou a luz do mundo. Esta frase de Jesus nos permeia, nos classificando e nos dizendo que nunca mais ficaremos sós. Eu conheço todas as minhas ovelhas. Ninguém é indiferente a Ele. Ele nos reconhece e nos conhece profundamente. Esse ser de luz, de alta hierarquia da evolução espiritual, o nosso governador, esse homem, Jesus. Hannah Wolff, discípula de Viktor Frankl, da positividade, ela tem um livro que se chama Jesus e o Psicoterapeuta. Porque Jesus, quando falava, ela dizia, mas ninguém falava como Jesus. Nós falamos, mas Jesus sempre tinha algo mais profundo, delicado, sensível, tocava os nossos corações. Ele era atemporal. Porque tudo o que ele disse há 2000 anos, até hoje nós estamos tentando traduzir ou compreender as mensagens através de suas parábolas, de seus ditos e tudo mais. Este homem que atravessou o conhecimento da criatura humana, nos trazendo um caminho a ser seguido. Porque ele disse, ninguém chega ao Pai se não for por mim. E muitas vezes nós duvidamos. Será que Ele é o caminho mesmo? Será que Ele é a verdade? Porque existem muitos profetas. E a Hannah Wolff diz isso. Houve muitos profetas em Israel naquela época. Mas somente Ele passou no tempo. Então a gente começa a observar que realmente ele era o cara. E Ernesto Renan, em 1862, no Collège de France, porque Ernesto Renan era um professor da faculdade, com grande conhecimento de grego, latim, aramaico e ateu. E por uma situação da vida, ele teve que se ausentar de Paris por causa da sua irmã e foi então para lugares mais seco, aonde então ele foi para a Turquia. E ele teve oportunidade de debruçar-se sobre os originais do Evangelho, aonde estava em aramaico, estava em grego. E ao ler, ele constatou que esse Jesus não é o Jesus que é apresentado. Então, numa conferência, ele chama todos os que conhecia e o conheciam para fazer uma grande divulgação. E nesse dia, então, todos, porque ele estava afastado e como ele era muito conhecido, ele abre a sua conferência dizendo, Jesus é um homem incomparável. Ele foi tão grande que dividiu a história em antes e depois. Os fatos históricos ficaram atrelados no Ocidente pelo nascimento de Jesus, pela vivência de Jesus. Os marcos históricos foram calculados por esse caminho. Então, e quando Ernesto Renan apresenta isso, todos não entenderam. Um ateu falando que Jesus é um homem incomparável, Mas Ernesto Renan nos traz a figura de um homem. Tirando a mitologia e a ideia mística de um ser superstar, um espírito que fez e aconteceu, mas no sentido de que ele pensava, ele tinha sentimentos, ele tinha tristeza, ele tinha alegrias, mas ele era diferente. Jesus nos traz propostas inenarráveis para que a gente possa vincular-se nessa caminhada. O projeto dele é muito maior do que a gente possa calcular. Porque quando ele se organizou perante a história, dizendo que retornaria, que viria à Terra, ele já manda há 600 anos antes de Cristo os profetas comunicar a vinda do Messias. E então, as palavras e as histórias passadas de boca em boca chega até o momento do seu nascimento na Terra, e uma das primeiras coisas que ele dizia, cumprir as profecias. Quando, no seu mandato, ele nos apresenta um Deus muito mais amoroso, muito mais carinhoso, porque chama Deus de Pai. Bom é meu Pai que está no céu. Porque ele, da sua raiz judaica, o Antigo Testamento apresentava sempre um Deus colérico, vingativo, separatista, cobrava de uns, cobrava de outros, queria matar uns, queria matar outros. Era um Deus mais humano do que divindade. E Jesus então traz esse Deus muito mais amoroso, dividindo a história e trazendo as duas eras, a era da razão, que é a lei de amor e a lei de justiça. Jesus, quando apresenta Deus na sua justiça, aonde ele apresenta que não há privilégios. Todos nós estamos regidos pelas leis divinas e somos responsáveis por tudo que fizemos. O que a gente já fez e o que a gente fará, seremos responsáveis. Não existe anjos criados e já puros. Todos nascemos simples e ignorantes. Jesus também nasceu simples e ignorante. Em algum lugar, em alguns bilhões de anos atrás. Porque é um processo para todos. Kardec reafirma na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, quando no seu comentário ele nos diz, do átomo ao arcanjo. Nós sairemos da criação e chegaremos a espíritos puros. A caminhada será delineada por cada um, com sua responsabilidade e preocupação pelo tempo. Então nós vamos evoluir. E Jesus, então, apresentando a lei de justiça, ele apresentou a lei de amor. Somos todos irmãos. Todos irmãos numa compreensão muito cósmica. Pedro Ospensky, o psiquiatra russo, ele fez 5 níveis de consciência. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, acrescentou mais um nível de consciência, mas existe um nível que se chama nível de consciência cósmica. É o ápice do nível de consciência, e Jesus compreendia e estava dentro desse nível de consciência cósmica. Porque quando ele olhava o todo. Ele não olhava a pequenez, como nós temos essa percepção de ainda sermos ignorantes perante muitas coisas da vida, mas acreditamos ser sábios. E dentro dessa lei de amor, todos somos irmãos. Somos irmãos porque fomos criados pelo mesmo ser, que é Deus. Todos criaturas de Deus, todos unidos pelo mesmo propósito, evoluir, crescer e se tornar alguém. E quando Jesus estava encerrando a sua caminhada, quando já tinha passado o Evangelho junto com os apóstolos, Ele, encerrando as suas profecias quase perto da data do Calvário, ele diz: pedirei ao meu Pai que envie o Consolador para que vos restitua tudo aquilo que eu vos lhes disse, para que vocês enxerguem o novo amanhã. Restituir tudo o que eu já disse. Ele estava falando há 2000 anos atrás, e em 1857 surge o Consolador, que é a doutrina espírita, trazendo a terceira revelação. A primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus, e a terceira é a doutrina espírita. Ele já sabia os percalços que a criatura humana ia atravessar nos períodos dos séculos, as atrocidades que nós construiríamos uns contra os outros, esquecendo o quem era o que era Jesus, mas colocando num pedestal ou carregando-o na cruz como um ser cobrando a sua paz perante os fiéis. Tivemos um trânsito de tempo muito triste. O ano era 2017 e eu tive a oportunidade de ser convidado pelo um grupo daqui de Novo Hamburgo para participar de um roteiro junto com o Divaldo. Meus amigos, o Jorge e a Lúcia, que tiveram a caridade de me convidar. E nesse roteiro, então, foi indescritível, mas um dia em Passo Fundo, foi numa faculdade onde praticamente lotou o ginásio, ficaram pessoas sentadas na rua, e quando terminou tudo, eles ofereceram um lanche e nós fomos fazer o lanche. E na saída os jovens vieram agradecer o Divaldo pela mensagem, pelo trabalho, e ele parou para conversar com os jovens. O Divaldo gostava muito de conversar com os jovens. E nessa conversa, quando ele estava se despedindo, ele disse assim: o barco da evolução da criatura humana é Kardec, mas quem está no leme é Jesus. Aquilo ficou tão gravado porque a sintonia entre ambos já era construída há muito tempo. Porque ser o barco de elevação da terceira revelação para a humanidade, porque Leão Denis, ao perguntar: a doutrina espírita será a religião do futuro? Eles responderam: não, será o futuro das religiões. Quando ele apresenta o futuro das religiões, ele quer dizer as diretrizes da doutrina espírita não será mais exclusivamente do espírita, será da humanidade. Porque eu não vou mais precisar dizer: eu sou espírito, eu acredito na reencarnação, eu acredito em Deus, eu acredito na comunicabilidade, porque isso será um fato natural. Não teremos mais medo dos espíritos, dos fantasmas, das almas, porque será tão natural a comunicação com os nossos entes queridos que nós já estaremos elaborando os dois mundos pacificamente. É o futuro de todas as religiões. Porque a religião, dentro da doutrina espírita, ela busca, na raiz da palavra religião, em grego quer dizer religar-se com Deus. É você com Deus. E não precisa de nenhuma instituição, um centro espírita, uma igreja, um centro de terreiro, um centro hinduísta ou um templo judaico para você se reconectar-se com Deus. É o futuro da religião. E quando Divaldo disse isso, e eu fiquei muito pensativo, e eu disse: eu já ouvi essa história. Será que Kardec conheceu Jesus? E eu tenho um livro que se chama Herculon, algo assim. É de Conde de Rochester, psicografado pela Vera, alguma coisa russo. E lá conta toda a história da crucificação de Jesus, mas no final do livro ele coloca um apêndice explicando quem era quem dentro da história. E para minha grande surpresa, aquele que ficou com o manto de Jesus, o chefe dos guardiões, na época de Jesus, no futuro, foi Allan Kardec. Allan Kardec e Jesus já estão entrosados há muito tempo. A programação e a organização da chegada da terceira revelação, através desse espírito de Skoll e Hippolyte Rivail, aonde nos traz uma nova percepção da vida, da compreensão de nós mesmos, do mundo em que vivemos. E tudo aquilo que nós estamos presenciando nos dias atuais. As diretrizes da doutrina espírita, ela nos fornece informações diárias do nosso cotidiano. Mas muitas vezes não queremos enxergar, não queremos perceber. Tanto que quando Jesus apresentou as suas mensagens, frases, parábolas há 2000 anos atrás, Kardec veio reafirmar dentro desse processo, quando Jesus disse, eu não vim destruir as leis. Isso é tão importante, meus amigos, porque muitas vezes as pessoas questionam, mas que leis? As leis judaicas daquela época ou a lei de Roma? Porque ela era dona do mundo ocidental. Mas Jesus falava das leis divinas, as leis do Pai. Tanto que Kardec, na questão 621 do Livro dos Espíritos, no questionamento, perguntando sobre as leis, ele quase que dá um xeque-mate nos Espíritos, perguntando, mas onde é que está escrito isso? Porque quando Kardec pergunta isso, ele queria entender qual era o livro, qual era o verdadeiro livro. E os Espíritos respondem, na consciência. Todos nós estamos regidos pelas leis divinas. Quando nós fomos criados, simples e ignorantes, foram já dentro do nosso processo de criação as leis divinas, todas as vicissitudes e as virtudes em germem. O processo evolutivo que nós vamos elaborando é o que nós vamos compreendendo, esse processo e as leis divinas. E Kardec, então, vem dizendo, não venho destruir a lei, mas dar-lhe execução, compreender as leis divinas, as leis de causa e efeito, o livre-arbítrio, para que a gente possa compreender. Porque muitas vezes, meus amigos, temos a capacidade e a coragem de quase acusar Deus pelos meus problemas. Deus não gosta de mim. Deus está me castigando. E aí uma vez eu estava conversando e uma pessoa, num grupo, conversando e reclamando, culpando Deus o tempo inteiro. E aí eu disse assim, mas tu deve ser especial. Uma pessoa muito iluminada. Ela disse, mas por quê? Deus, que cuida de bilhões de galáxias, planetas, estrelas, está preocupado contigo em castigar? Aí a gente entende que quem é a gente na fila do pão, né? Porque Deus é amor. Deus é justiça. As leis que são regidas sobre as nossas vidas, conforme nós vamos respondendo e reagindo através do livre-arbítrio, e dentro dessa ação e reação, eu vou ter os enfrentamentos das minhas responsabilidades. É só isso. Se eu fiz errado, tenho que corrigir. Tenho que aprumar o que eu fiz errado. Não é um castigo porque eu fiz errado. é para retornar para o bem, para que você possa continuar na caminhada. Deus está sempre nos esperando. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, Ele está nos esperando. Nos oportuniza as reencarnações, as vivências, os acertos, os erros, para que a gente possa entender e compreender que Deus nos ama. E as leis estão aí para que a gente possa compreender. Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando Jesus apresentou isso há 2000 anos atrás, eles achavam que eram reinos, ou algum lugar, um país, uma cidade. Lógico o raciocínio, porque há 2000 anos atrás, a inteligência das criaturas humanas naquela época era muito baixa. O nível de raciocínio, de racionalidade, de compreensão, muito baixo. Porque mal sabiam escrever. E ainda num dialeto aramaico, que o vocabulário era muito pequeno. Algumas coisas diziam, certas palavras diziam muitas coisas. Que nem aqui no sul quando a gente diz ba. Ba é um monte de coisa. E dentro desse processo fica difícil a tradução. E quando ele diz muitas moradas na casa de meu pai, Kardec apresenta as dimensões dos mundos habitados espirituais, do mundo onde nós viemos, dos outros planetas, de outras gerações, onde Francisco Cândido Xavier, pela mediunidade de Emmanuel, nos traz o livro Caminho da Luz, apresentando os nossos irmãos que chegaram na Terra, do Cocheiro, da constelação de Cocheiro, os enviados de Capela para auxiliar a nossa evolução. Hoje, esse corpo que nós estamos vestindo, esse espírito, é dos nossos irmãos que vieram de Capela trazendo esse código genético e transformando nesse ser. Já foi já trabalhado nos tempos vindos para cá, mas a raiz foi do quando saímos das cavernas do mundo primitivo, adentramos nesse ser, que onde vamos receber uma nova roupagem humana, com características diferenciadas no mundo de regeneração. Estudos já comprovam que o dente siso não precisa mais, tanto que já tem crianças que nasceram sem. O apêndice já está sendo compreensível através de dietas e alimentações saudáveis que ela não vai ter utilidade. Os pelos já estão diminuindo muito nas criaturas humanas porque vai repassando geneticamente, porque antigamente era quase um urso da descendência do macaco e hoje já diminuiu muito. É um processo evolutivo, genético, que nós já estamos nos encaminhando para um mundo de regeneração. Quando Jesus disse, amai-vos uns aos outros, e alguns questionaram ele, mas amar como? Como eu amo, como eu entendo, como a minha verdade, como a verdade dele, como a verdade dela. E ele continua, como eu vos amei. Ele é o nosso modelo e guia. Quando Kardec pergunta na questão 625, quem é o nosso modelo e guia? Jesus. Kardec e Jesus já estavam trocando figurinhas há muito tempo. Essa simbiose do trabalho, da unificação, da divulgação, do esclarecimento da criatura humana, é o que faz com que a gente esteja hoje pensando muito mais do que antigamente. Antigamente dizia que isso era assim. É assim. Hoje, será? Será que não é fake news? Será que onde está escrito isso? Nós conseguimos hoje questionar coisas que não eram questionáveis. Era dito? E assim fica. Hoje nós temos o mundo cibernético, as redes virtuais, que nos traz muitas informações, boas e ruins. Só precisamos ter discernimento, conhecimento, inteligência para diferenciar uma da outra. E Kardec proclama, quando Jesus diz, amai-vos uns aos outros, ele apresenta, fora da caridade não há salvação. A caridade, na visão de Allan Kardec, na questão 886 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, como entendia Jesus sobre a caridade? Porque se ele era um modelo e guia, eu preciso entender como é que ele entende a caridade. Benevolência, indulgência e perdão. Ser doce com o próximo, ser doce consigo mesmo e perdoar. Para amar alguém, eu preciso me amar. Quem não se ama, não ama ninguém. Porque você não sabe se amar. Agora, se eu tenho ideias, vamos dizer, positivas sobre minha própria pessoa, eu consigo transmitir esse positivismo das minhas ideias, das minhas tendências, do meu conhecimento, mas se eu não me amo, ninguém me ama. Quando a gente não se respeita, ninguém respeita a gente. Porque quando você se impõe na sua verdade, no seu conhecimento, na sua dignidade, na sua humanidade, as pessoas respeitam. Porque você é alguém. Como o gato da Alice, Alice estava perdida, e ele no galho da árvore, e tinha várias ruas. E aí o gato da Alice perguntou, aonde você vai? E ela disse, eu não sei, eu estou perdida. E o gato respondeu, qualquer caminho serve para quem está perdido. Então, quando você não sabe o que quer, você não sabe se amar, não vai saber o caminho a seguir. E quando fala da indulgência, ser doce com o próximo, é transmitir essa docialidade que nós estamos construindo dentro de nós para que a gente possa olhar o outro com empatia, com carinho, com dedicação, com humildade. Porque quando nós começamos a trabalhar essas questões, e eu demorei muito tempo para entender onde é que se encaixava esse tal de perdão. O perdão é admitir que nós somos falhos. Me perdoar e perdoar o próximo. Eu ainda estou construindo esse ser que está no planejamento, nos projetos de se amar. Daqui a pouco eu já vou estar me amando. Com certeza eu vou estar amando o próximo, porque eu entendo as minhas necessidades, o meu processo, eu vou entender do próximo, porque o outro também é igual a mim. Só algumas experiências de vidas das reencarnações passadas que vai atrelá-lo a algumas informações que eu possuo e outras que eu não possuo. Uns vão estar desvirtuados psicologicamente, outros vão estar problemática fisicamente, mas todos estão no caminho. Quando Jesus dispõe esta frase, buscai e achareis, Jesus estava dizendo, vai, vai que você vai encontrar. E Kardec vem nos apresentando, dizendo, ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Questão 919. Quando Kardec pergunta sobre os arrastamentos do mal, e eles respondem, conhece-te a ti mesmo. Esse processo de conhece-te a ti mesmo, ele começa, esse projeto, 540 anos antes de Cristo, quando Sócrates foi ao templo de Delfos, porque houve uma rixa entre os filósofos, e ele foi averiguar sobre a informação da Pitonisa, e ele, ao adentrar no templo, ele lê uma placa dizendo, conhece-te a ti mesmo. Há 2000 anos, quando João, ouvindo a pregação de Jesus, no capítulo 8, no versículo 32, a verdade vos libertará. E aí nós chegamos em Kardec, 919, conhece-te a ti mesmo. Todo o processo evolutivo, meus amigos, é individual. O processo coletivo é importante. Auxilia dentro de uma engrenagem quando está estagnado um grande grupo, então vem as realizações de uma evolução coletiva e vai auxiliar essa caminhada. Eu me lembro muito quando eu falo sobre isso, de um exemplo. Eu não sei o ano, mas eu sei que em São Paulo, muitos anos 40 ou anos 30, um circo pegou fogo e quase todos morreram. Porque ela pegou fogo, caiu, morreu todos queimados. E foram perguntar para o Chico, olha que tristeza, Chico, todos morreram, não sei o que mais. E o Chico disse, foi esse grupo que pediu para eliminar a última rusga do tempo da época de Cristo, aonde eles queimavam os cristãos. 2000 anos se passaram e a consciência perante as leis divinas em se reajustar, já eram espíritos que já tinham a compreensão, mas sentindo a dor no corpo, o que é ser queimado, queimando então as últimas reminiscências da lembrança de colocar fogo nos outros. É a misericórdia divina, é o amor de Deus nos proporcionando estas maravilhas nas nossas vidas. Mas nós temos que estar abertos. Nós temos que compreender que Jesus e Kardec estão juntos. A proposta da terceira revelação da doutrina espírita é para nos iluminar, para que a gente possa iluminar os outros na sociedade, no lar. O processo iluminativo começa dentro de casa. Eu não consigo salvar o mundo se eu não salvei a minha família ainda. Quando a minha mãe morreu, faz 26 anos, eu não tinha afinidade com meu pai. E dentro daquele processo, a minha mãe era o esteio da família e tudo mais. E eu tinha voltado a morar com os meus pais porque a minha mãe estava doente. E faleceu, todo o processo do luto. E eu e meu pai não tínhamos afinidade. Era meu pai, eu era o filho, ponto. E eu, analisando sobre tudo isso, eu pensava, vou voltar numa outra encarnação de novo, filho dele. Mas para que eu vou esperar a próxima reencarnação para ser filho, se eu já estou aqui como filho? E Jesus disse, aquele que mais recebe, mais será cobrado. Eu tinha um pouco mais de conhecimento, meu pai é analfabeto, então comecei por mim. A minha mãe morreu em 2000, já faz 26 anos. Esta busca junto ao meu pai levou 17 anos. Um trabalho constante, muito ódio, muita briga, muita raiva, não foi fácil. E aí, de vez em quando, ele começava a ceder, eu cedia, e aí a gente foi indo, a gente foi tranquilo. Muitas vezes, difícil. E aí, de vez em quando, vem uma doença aí nos ajuda. Então, e depois de 17 anos, eu fui almoçar com meu pai, e nós estávamos almoçando, e eu fui me servir, quando eu volto, meu pai estava chorando. Eu disse, o que será que aconteceu? Aí, pai, está tudo bem? E aí ele disse, eu quero te pedir perdão. Daí eu disse, do quê? Nós, eu e a tua mãe, depositamos tudo em ti. Você era o filho mais velho, então nós não demos mole para você. Nós te exigimos, nós te cobramos para que você ajudasse o seu irmão. Nós sabíamos que não teríamos condições de levar vocês nessa continuidade. Mas eu disse, mas a educação que nós recebemos foi de vocês. São três irmãos, eu tenho mais dois, todos são ótimos. Não foram para nenhum caminho do vício, todos são trabalhadores dignos e honestos. E eu disse, isso foi resultado da educação de vocês. Ele disse, não, mas eu quero te pedir perdão, porque eu te tolhi em muitas coisas, para que você assumisse a responsabilidade. E digo, meus amigos, naquele momento eu amei meu pai, porque todos os anos eu achava que ele não gostava de mim, mas eu queria amá-lo. E quando eu entendi que tudo que ele fez era para o melhor da família, eles tiveram a percepção, porque eu era o mais velho. Então, vamos depositar no mais velho. Se era mais inteligente, eu não sei, mas era o mais velho. E quando você ouve isto, a gente entende o amor de Deus. E principalmente Jesus. Porque meu pai tinha uma fé muito grande em Jesus. Ele adorava Jesus. Ele sempre dizia, ele é o cara. Mesmo na sua incompreensão, analfabeto, ignorante de conhecimentos, mas ele sempre dizia, Jesus é o cara. Então, meus amigos, que a gente possa levar para casa essa reflexão de que Jesus nos aguarda. Eu sou a luz do mundo. Nunca estaremos sós. Quando eu estiver triste e deprimido, Ele está comigo. Quando eu estiver alegre, sorrindo, Ele está comigo. Quando eu estiver cansado, abatido pelas torturas da vida, Ele está comigo. E a doutrina para entendê-lo. Muita luz, muita paz.